Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o André Fogaça.
E eu sou o Matheus Gonçalves.
Essa semana, o Google Chrome completou 10 anos de idade. Então hoje a gente vai aproveitar essa data para discutir tudo o que mudou pela internet e pelos navegadores. Bom, desde o começo, né? Desde que a gente usava internet discada de madrugada. Então a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Esse episódio é um oferecimento da Alura Cursos Online de Tecnologia. E não poderia ter um time melhor pra gente anunciar essa parceria, né, Riga?
Pois é, no episódio sobre a história da web. Se você sempre gostou de tecnologia, programação e design e tem interesse em dar um up na sua carreira, agora a gente tem um site de cursos no Tecnoblog em parceria com a Alura.
Olha aí!
Lá estão as principais formações da área de tecnologia e você pode fazer qualquer uma delas com 5% de desconto.
Então, se o seu sonho é desenvolver aplicativos para smartphone, programar o seu próprio sistema ou até desenhar interfaces na web, é só acessar tecnoblog.net/cursos e escolhe a sua formação. Na verdade, você faz a sua matrícula e você automaticamente tem acesso a todo o conteúdo da Alura. Essa é a parte mais legal. Então não esquece de utilizar o código Tecnoblog quando você fizer a matrícula para garantir os 5% de desconto. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para
14 minutos e 31 segundos.
Então vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem de hoje aí?
A primeira é do Leonardo Tibes, ele tem 34 anos, é de São Paulo, capital, e olha que peculiar, ele é desenvolvedor de sistemas e psicólogo.
Eita!
Olha só! Olá a todos, ouço o Tecnocast desde as primeiras edições, mas até então nunca tinha enviado nenhum e-mail. Venho há algum tempo observando em meus círculos sociais e profissionais esse fenômeno do vício em smartphones. Como eu sou um pouco mais velho que a média de audiência do Tecnocast, 34 anos, será que é mais? Acho que é sim, né?
Eu acho que não, eu acho que é a faixa etária a maior, assim, do Tecnoblog. Do site, pelo menos, do Tecnocast, não sei.
Continuando aqui, vou apresentar um ponto de vista um pouco diferente. Por exemplo, quando estou em casa, deixo o celular dentro de uma gaveta na mesa de cabeceira e só vou pegar nele quando saio de casa.
Nossa.
Redes sociais, eu nem tenho Facebook. Já o Twitter, eu criei uma conta há uns 10 anos atrás, apenas porque tenho muitos homônimos, um deles com uma carreira política um tanto questionável e queria reservar o arroba Leonardo Tibes. Só que recentemente me forcei a usá-lo para matar um pouco de tempo nos longos deslocamentos de Uber que faço diariamente do trabalho até em casa. Mas já enjoei. A minha personal trainer me convenceu a criar um Instagram para registrar meu progresso na academia. A contragosto, eu criei o arroba canseira de ser... Cansei de ser frango, mas logo enjoei e raramente entro. Quanto ao WhatsApp, só o meu chefe da empresa de TI e minha namorada estão com as notificações habilitadas. Quanto aos pacientes do meu consultório, acabo tendo que silenciar todos. Não é nada pessoal contra ninguém, mas sim uma questão de sanidade. As consultas têm dia e horário agendados para que eles possam falar o que quiserem. Basicamente, eu uso o celular para anotações, agendamento de compromissos, guardar contatos, previsão do tempo, chamar Uber, despertador, mandar e-mail, e a mais importante de todas, calculadora.
É verdade, eu não vivo sem a calculadora do celular.
Às vezes, até uso pra telefonar. Meu smartphone me serve quase como um PDA. Nossa senhora, PDA.
Meu Deus.
Você teve um PDA?
Eu quase tive um Pocket PC, né, que falava. É um PDA, né, mesma coisa?
Acho que sim.
Acho que eram vários nomes, né, Pocket PC, PDA, tinha um outro também.
Tinha o Palme também.
Enfim, quase te viu.
E ele termina aqui. As únicas redes sociais, entre aspas, que ele coloca que eu uso de verdade são Stack Overflow e o GitHub, mas ambas no notebook de trabalho. Quando eu vou ao cinema, costumo comprar mais ingressos do que o necessário. Além do meu e da minha namorada, eu compro também os lugares ao nosso redor pra garantir que não haverá...
Não pode ser. Não pode ser. Não.
Pra garantir que não haverá aquelas telinhas acesas durante o filme ofuscando a nossa cara.
Mas, cara, manda um pescotapa. É mais fácil do que gastar dinheiro.
Para o bem ou para o mal, talvez eu esteja livre desse vício ou talvez eu apenas seja muito antissocial mesmo. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado um ponto de vista um pouco fora da curva. Parabéns pelo excelente podcast e sucesso a todos vocês. Cara, acho que você é muito antissocial. É, acho que é.
Um pouco fora da curva. Não, eu tava chocado com ele deixar o celular na gaveta em casa.
É, aí, né? Continuou o e-mail e, tipo...
A minha família, assim, eu já fico irritado porque minha mãe, eu tento falar com ela, eu nunca consigo. É irritante. Eu dei o celular pra ela, né? Pra conseguir falar com ela. Assim, nunca consigo, cara. Ela deixa o celular escondido num compartimento da bolsa dela e aí chama, ela não ouve. Você manda mensagem, ela vai ver no final do dia... É tipo, é péssimo, assim, então...
É do tipo de pessoa que deixa a bateria acabar? Ela esquece?
Não. É, não, então, ela tem o Zenfone 3.1, né? A bateria é boa até. É. Então, ela carrega à noite e dura tranquilo o dia inteiro, assim. Mas você não consegue falar com ela na hora que você precisa, só na hora que ela quer, é assim.
É, eu tenho o mesmo problema aqui.
Próximo e-mail aqui é do Jonas Lima, ele tem 19 anos e mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Sobre esse episódio, acho um ponto bem importante de ser mencionado, é que deve ser considerado se esse uso excessivo do smartphone é realmente prejudicial ou tão pouco afeta a sua produtividade no geral. Por exemplo, se você consegue ser produtivo durante as 8 horas diárias dedicadas para o seu trabalho e nas 5 horas seguintes você fica respondendo notificações e aproveitando a sua improdutividade, eu não acho que é um vício realmente prejudicial. E tudo bem por isso. Aliás, o Google e companhia não adianta pagar de bom moço preocupado com o usuário, dando ferramentas pouco acessíveis, se seu produto inteiro é voltado para que o mesmo fique o máximo de tempo possível nele. É o ponto que a gente até falou no episódio, né? Até mais e obrigado.
Cara, eu não sei se existe como você simplesmente... Ah, estou trabalhando e vou ficar 8 horas aqui só trabalhando e dando seu celular. E 5 horas depois você fica só no celular. Então, eu acho muito difícil você dividir essa questão. Então, não sei se realmente existe.
Essa divisão é utópica, de fato. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte. Se você usar o seu celular no momento de entretenimento, não é considerado vício. E, de fato, não é. O problema é, às vezes, você fica um pouquinho secado no joguinho, você quer passar uma fase e você gasta tempo demais naquilo, não faz tão bem pra sua vida, né? Você poderia estar vivendo o mundo real lá fora. Mas isso vale pra videogame, pra qualquer coisa que você fique obcecado. Mas a questão é realmente a FOMO, né? De você ficar recebendo notificação e sendo interrompido e ter que ir lá pro aparelho. Acho que é mais isso mesmo que é prejudicial.
O próximo e-mail é do Douglas Bridge. Ele é engenheiro de computação, não colocou de onde ele é, mas a assinatura do e-mail dele tem DDD16. Então deve ser, sei lá, de Ribeirão Preto, provavelmente. E diz o seguinte... Pra combater esse vício, tem um tempo que venho mudando meus hábitos. Hoje tenho uma Amazfit Bip, sou apaixonado por esse smartwatch. Configurei para que ele receba notificações apenas de ligação, SMS e WhatsApp, apenas mensagens diretas. Além disso, no smartphone, eu configurei para não exibir nenhuma notificação na tela bloqueada, ou seja, a tela não acende, não vibra e nem nada. Isso me ajudou muito a não ficar o tempo todo olhando na tela procurando por notificações, afinal, as realmente importantes estarão no meu pulso. Para ajudar, tirei também o contador de notificações vermelho demoníaco de alguns apps, como Facebook, Instagram, e-mail. Assim, só fico sabendo de notificações quando eu os abro. Abraço pra todos e parabéns pelo trabalho.
Valeu, é uma boa estratégia do Douglas, hein? Porque o push notification, a gente até falou no episódio, quando ele surgiu, era justamente para você olhar menos para o aparelho, né? Ele te notificava dos e-mails, por exemplo, para você não ficar toda hora olhando o celular, acessando o aplicativo de e-mails. Então, o push notification, ele é benéfico se você notificar só de coisas importantes. Só que aí tem todo esse trabalho que o Douglas fez também, de bloquear grupos, de bloquear notificações dos outros aplicativos no smartwatch, né? Se for uma coisa urgente, ele vai ser notificado. Se não for, deixa pra outra hora.
E outra questão é que a gente falou também no episódio, foi esse contador vermelho de notificação. Porque vermelho é a cor, você já fica em alerta. Tá vermelho, putz, é algo importante. E aí, nunca é, né?
É, na maioria das vezes não é. Próxima mensagem aqui é um comentário do LeoLeonardo85, e ele diz que desde o final do ano passado, eu consegui diminuir o uso do Facebook em 90%. Nossa, estatística. Hoje ainda navego na timeline, mas não sinto necessidade de sair distribuindo likes e deixei de seguir a maioria das páginas que seguia. O Tecnoblog permaneceu, bom.
Ah, muito bom. Obrigado.
Então, eu vou ler o comentário, vou continuar. Como meu trabalho é tranquilo, eu acabo mexendo muito no celular, então o meu uso de Instagram e Twitter é bastante alto. No celular eu não tenho mais o app do Facebook e Instagram e eu desativei praticamente todas as notificações, o que causou um alívio enorme, porque antes o celular apitava para qualquer like que chegava. Sobre o que foi comentado de como ficamos em lugares sem 4G ou Wi-Fi, eu sempre fui muito tranquilo com isso. A maioria das vezes eu viajo com amigos onde não tem sinal, então eu acabo só levando o celular no bolso para ficar tirando fotos. Não sinto a falta do restante das funções dele. E parei de digitar porque chegou uma notificação aqui, desculpem.
É, eu não sei se os amigos dele também ficam tranquilos sem 4G ou Wi-Fi, né? Mas eu acho que vários deles não, né? Porque é uma condição normal, a gente tá sem sinal e, né? Sei lá, acho que tem essa sensação do FOMO, é normal, infelizmente, isso acontecer em pleno 2018.
Eu acho que a gente fica mais refém disso quando a gente não tem consciência que pode estar refém disso, né? Por isso que muitas vezes quem é mais viciado em tecnologia, quem é mais consciente, né, no tema tecnologia, às vezes consegue se afastar um pouquinho, porque ele sabe o que ele tá fazendo ali, o esforço que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo, né? E por isso que muitas vezes os nossos amigos normais, eles estão presos no anzol e nem percebem, né, a maioria, assim. Então é por isso que é bom realmente a gente ir se conscientizando desse tema aí.
Mas sempre tem os outros extremos. Então o último comentário é do Wesley Teófilo Oliveira, ele é professor universitário de BH. E diz o seguinte: pessoal, sempre achei estranho como nos tornamos dependentes do celular. Meus alunos, principalmente os mais jovens, não largam o celular pra nada. Acontece que recentemente visitei a China, e aí fiquei realmente espantado. As pessoas não largam o celular em momento algum. Inclusive, andando na rua, subindo e descendo escadas, entrando no ônibus e metrô, comendo, etc. O mais impressionante é que aquele mar de gente andando de cabeças baixas, olhando para suas telas, não se trombam. Eles devem ter um GPS no corpo. Por um sexto sentido. Também com 4G pegando perfeitamente até a 50 metros abaixo da terra, dentro do metrô, a 60 km por hora, eles conversam praticamente só via vídeo e assistem streaming. Depois disso, eu vi que estava no lucro, pois a situação de meus alunos com celular ainda pode piorar.
É, talvez a gente só não seja tão ruim aqui porque a gente não tem acesso à tecnologia, né?
Exatamente.
E... vai ver, é isso.
Mas o 4G está pegando, obrigado 700 MHz, está pegando no metrô subterrâneo, então eu tenho visto relativamente bastante gente mexendo no celular, porque agora dá, né? Agora a gente tem acesso.
Ó, vou até deixar um desafio aqui pra gente fechar a caixa postal. Você que tá andando de carro, de ônibus, larga o celular e olha pros carros, né? Pros motoristas. E conta quantas pessoas você vê mexendo no celular, dirigindo no trajeto que você faz aí no seu dia a dia.
Nossa.
E a gente não chegou a comentar isso no último episódio, né? Mas só conta.
Conta e manda a placa pra polícia.
Né? Bora lá pra volta, vai.
Bora.
Bom, já fizemos um episódio aqui falando sobre Google Chrome especificamente, né? Onde um ex-executivo, designer, programador da Mozilla argumentava que basicamente a guerra dos browsers acabou, né? O Chrome é o navegador que domina hoje, que vai dominar basicamente para sempre, porque estamos migrando agora para os smartphones e enfim, tudo mais. Isso me faz pensar um pouquinho sobre as nossas escolhas de navegador, né? Hoje em dia o Chrome é realmente uma unanimidade aí na maioria dos computadores, exceto para os geeks, para os mais jovens que gostam de testar e de fuçar, né? Então, queria puxar de antigamente, assim, de quando vocês se lembram que vocês estavam começando a dominar a arte da informática, assim. Qual era o primeiro navegador que vocês lembram de ter escolhido, assim, de sair do IE e falar, não, esse cara aqui eu me identifico?
Nossa, escolhido, primeiro acho que foi o Firefox, né? Foi lá para 2006... quando o Chrome ainda não tinha sido lançado. Não sei se vocês eram fanboys de Firefox, mas eu lembro que em alguns fóruns de discussão, eu usava o logotipo do Firefox como avatar.
Nossa, eu usava na assinatura.
Nossa, eu achava muito legal. E eu nem era tão hard assim, né? Tem gente que botava apelido, xingava Internet Explorer. Eu usava só o avatar com o ícone do Firefox. Tem gente que usava aquele... o panda vermelho do Firefox comendo o E do Internet Explorer, né?
Nossa, eu tive
um negócio
essa camiseta.
Mais extremo.
Eu tive essa camiseta e usava ela com muito orgulho, assim.
Nossa, mas aquela questão dos temas e das extensões, pra mim, era sensacional, assim. E era tudo travado e tal, e no Firefox você podia deixar do jeito que você quisesse.
E nessa época você já usava alguma extensão que você lembra e gostava muito?
Nossa, faz tanto tempo que eu não uso Firefox que eu esqueci o nome das extensões. Mas tinha várias extensões. Tinha gerenciador de download nativo, extensão, né? Porque o nativo não era muito bom. Então tinha um gerenciador que você podia baixar um arquivo em várias partes, né?
Nossa, como é que chamava aquele gerenciador super famoso de download? Download...
Accelerator.
Download Accelerator Plus.
Accelerator,
mas era um programa separado.
Era separado,
é. Isso. E aí o Firefox tinha uma extensão muito boa, que era quase desde que não instalava um monte de porcaria junto, né? Então tinha várias coisas. E tinha uns temas de Firefox, deixava tudo preto, deixava com os ícones meio loucos, assim. Então era legal.
Eu não lembro, cara, se eu usava extensão logo. Eu devia ter instalado alguma coisa, né? Porque... tinha alguma, duas ou três extensões que eram super famosas e todo mundo instalava. Mas pra ser bem sincero, tô tentando lembrar até o que eu precisava usar na época, né? Que era 2004, eu usava aquele monitor CRT de 15 polegadas, ou 14, não lembro. No meu Athlon 900 de cartucho, então com 128 de RAM. Então, tipo, o que eu precisava? Eu falei o quê?
Não, mas o pessoal achar que não, é giga não, é mega.
Ah, tá.
É mil a menos.
Sim.
Naquela época a gente usava bastante Orkut e tinha uma extensão que era uma barrinha feita por um fã, não era do oficial do Orkut, que tinha alguns recursos, que eu não lembro exatamente quais eram, mas ele dava acesso à comunidade e tinha uns botões pra ajudar você a formatar o texto, porque não era HTML, era um BB Code que não era um BB Code, era um código muito peculiar do Orkut pra você deixar em negrito, sei lá, umas coisas assim.
Dava, essa extensão ajudava. Dava pra pôr emoji nas postagens.
É verdade.
É, e eu lembro que isso fazia super sucesso, até porque daí começou a virar os spams, né, de propaganda de festa, a galera utilizava scripts pra sair espalhando no scrapbook de todos os amigos. E pra quem não viveu a época do Orkut, né, que é mais novo, não existia timeline no Orkut. Existia um campo, uma caixa de recados ali, pública, né, como é que chamava?
Era muro, não era? Muro?
Wall, né, alguma
wall,
coisa.
Era wall.
É um scrapbook lá que a galera falava, me deixa um scrap, né?
Não, não, não adiciono sem scrap.
É, então você tinha que deixar uma mensagem e essa mensagem era pública. Então era estranho porque as pessoas ficavam conversando entre si publicamente no perfil da outra, né? Então eu quero falar com a crush, eu vou lá no perfil da crush e deixo a mensagem publicamente. Todo mundo vê que eu tô falando com ela. E, então essas ferramentas ajudavam a customizar as mensagens, colocar link e tudo mais.
Eu não sei se foi nessa época, mas será que nessa época de extensão, ou seja, de adicionar coisas ao navegador, não foi a época que explodiu o uso de barras de navegador? Daqueles que, sendo como toda sua mãe, tinha três barras seguidas. Uma do Google, uma do site tal, uma do site tal, e comia metade da tela?
Eu acho que isso começou até antes, né? Porque no IE que tinha mais essa coisa de barra.
Exato.
Era uma coisa que você instalava junto com outro software, né? Ele pedia pra você instalar aquela barrinha do ESC.com e as pessoas não liam e aceitavam e instalava a barrinha do ESC.com no Internet Explorer, assim, automaticamente, do nada, não precisava de nenhuma confirmação. E o Firefox tinha um esquema que era um pouco mais difícil de fazer isso. Então, um dos pontos do Firefox era justamente a segurança, né? Não aparece uma barrinha do nada ali na sua frente.
E outra coisa que contava muito pro Firefox, quando ele começou a ser adotado, era que ele era o primeiro browser a bloquear os pop-ups, né? Os malditos pop-ups. E no Internet Explorer ainda não tinha isso. Você navegava pela web e pulavam aqueles anúncios na sua cara. Se você fica irritado hoje de ver um banner num site, imagina como era na época, que pulava um pop-up na sua cara e tinha que fechar a janela. Era terrível.
Eu, nessa época do Internet Explorer, que tinha um monte de barras que eram instaladas sem o usuário permitir, ou sem ele saber que ele estava permitindo, foi uma parte que, assim, eu não posso reclamar porque eu ganhei muito dinheiro arrumando o computador. As pessoas, apareceu uma barra, quero ser que tá aparecendo aqui. eu ia lá e arrumava, ganhava uma graninha. E você comentou agora há pouco, Mobilon, dos scripts no Firefox. Durante um tempo, no máximo, sei lá, 2 meses, eu participei como desenvolvedor da Mozilla, ajudando o pessoal e tal. E aí você entra em alguns fóruns, dependendo da área do navegador que você está fazendo alguma alteração ou criando alguma nova ferramenta, você pode conversar com as pessoas que trabalhavam lá. E era tipo uma unanimidade, assim, que tipo, a existir esses scripts era meio que uma parada completamente mal vista. Tipo, é por isso que a gente não pode ter coisa boa, tá vendo? A gente coloca e permite que a gente rode scripts pra criar algumas coisas legais. Alguém vai lá e enfia esse monte de script pra mandar spam e tal. Então era um desespero nessa época.
Mas a gente tem que lembrar que nessa época era um pouco complicado você abandonar o Internet Explorer, né? Ele era o navegador mais usado, tinha 80% de fatia de mercado, mas lá pra 2006, 2007, já na época do Chrome já era um pouco mais fácil. A web ainda dependia bastante de sites que não seguiam padrões web e tinha vários plugins proprietários que simplesmente não funcionavam no Firefox. E acabei de lembrar, inclusive, de uma extensão que eu usava no Firefox, era uma das primeiras extensões que eu instalava, né, quando eu tinha que instalar o Firefox por qualquer motivo, que se chamava IETab, que basicamente era uma extensão que, quando você abria uma nova aba...
Lembrei disso agora.
Quando você abria uma nova aba no Internet, no Firefox, você tinha a opção de usar o motor do Internet Explorer, porque daí você não precisava mudar de navegador quando você acessasse um site incompatível.
Mas isso era uma coisa muito para developer também, né? Não era para o público comum usar isso.
O objetivo era só testar, falar assim, funcionou no Internet Explorer, funcionou, fecha e volta pro Firefox.
Na verdade não, tinha também os casos de sites que não funcionavam, não eram compatíveis com o Firefox, tipo site de banco, alguma coisa assim, então seria útil pra população também utilizar essa ferramenta pra não ter que ficar trocando de navegador.
E se você que tá ouvindo isso não entendeu, é mais novinho, não sabe o que é isso, né? Imagine hoje quando você abre um site no Android, no iOS, ou até no computador, e ele é feito todo em Flash. Hoje em dia, no Chrome, no Flash e tudo mais, no Chrome do computador, no Firefox, ou seja lá onde for, você consegue ligar o plugin e ele funciona. No smartphone, não. Então era mais ou menos isso. Entrava no site e nada acontece, feijoada. Porque não tinha o plugin correto, né?
Se você tá falando pra esse pessoal mais novo, que não sabe o que é isso que você tá falando, você vai ter que explicar o que é Flash, né? Porque eles nem saibam o que é.
Flash era uma forma de animação, então deixava o site sem ter aquela... Que naquela época, nossa, como me senti velho agora. Antigamente, os sites eram meio que muito texto, era uma coisa muito... Parecia um livro, assim, não é? Não era bonito como é hoje, com imagens. Era um pouco mais cru. E o Flash tornava a coisa que parecia um menu de DVD. Bonito, animado. E é isso.
E dando uma perspectiva aqui de desenvolvedor, de developer, né? Essa época era um verdadeiro pesadelo. Hoje também não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas é muito mais padronizado. Mas naquela época, quando você criava uma ferramenta para internet, um site para internet, você testava ele, por exemplo, no Firefox, a maioria das vezes ele funcionava bem. Aí você ia testar ele no IE e quebrava completamente. Você tinha que praticamente recriar o que você tinha feito para ele funcionar dentro dos padrões da Microsoft. E isso só piorou depois quando vieram outros navegadores. Assim, você não muito sincero, até hoje, quando eu faço alguma coisa pra internet, algum site, alguma ferramenta, alguma coisa assim, eu testo primeiro no Chrome, que é o navegador que eu mais uso, depois eu testo no Firefox, depois eu testo no navegador da Microsoft, fico puto e fecho o navegador. Não, brincadeira. Eu faço as adaptações. Mas durante muito tempo, esse foi um pesadelo muito maior, cara, porque era completamente diferente.
Sim, então, esse foi um dos motivos que levaram o Google a apoiar o Firefox no começo, né? Pra quem é dono de site, o Alecrim fez uma matéria bacana sobre os 10 anos do Chrome, vou colocar nos links desse Tecnocast também, mas onde ele colocou até imagens, né, pra galera que quiser recordar como é que era toda essa fase dos últimos 10 anos, mas o Google apoiava o Firefox abertamente, assim, você entrava na página inicial do Google, tinha lá uma propaganda do Firefox, donos de sites podiam colocar um botão do AdSense, que era uma propaganda do Firefox, e o Google te pagava por isso, né, por cada instalação ele te pagava até um dólar, né? Então o pessoal divulgava bastante Firefox. No Tecnoblog mesmo eu divulgava o Thunderbird e o Firefox, que eu gostava muito dos dois, mas eram os botões da própria Mozilla, né? Não era, eu não recebia nada por isso. Então, assim, por conta dessa evolução da web e dos navegadores daquela época ainda não estarem preparados para essas aplicações, para JavaScript, para Ajax, né? Que estava começando a aparecer naquela época também, o Chrome começou a apoiar o Firefox e, enquanto isso, né, internamente desenvolveu o seu próprio navegador, né, o Google Chrome.
Aliás, a Ajax é uma coisa que também as pessoas mais jovens não vão entender o que é. Talvez elas lembrem, sei lá, do desinfetante do supermercado para limpar o chão. Mas a Ajax é basicamente tudo hoje, né? Porque era um esquema que, assim, era mágico. Você clicava no negócio e a informação carregava e não recarregava a página inteira. Era super mágico quando você usava a Ajax nas páginas. E hoje todas as páginas são assim, né?
Sim. Na verdade, naquela época, você via isso em aplicativos Flash, né? Em páginas em Flash, ou aquelas páginas que eram montadas com tabela e iframes, que você clicava no menu na lateral e recarregava só o bloco do meio, por exemplo. E mais ou menos, atualizou uma parte ali da página e não a página inteira. Mas ainda era um esqueminha, um trick ali, né? Um truque.
Vocês chegaram a usar outros navegadores além de Firefox? Acho que todo mundo passou pelo Firefox, né? Muita gente que tá ouvindo passou por ele antes, nesse meio tempo aí em que, né, Firefox começou a subir antes de aparecer o Chrome. Mas antes do Internet Explorer, antes do Firefox, tinham outras opções, assim, que eram meio que skins, né? Então, por exemplo, no Windows XP, eu lembro que a Microsoft, ela embarcava dois navegadores, que eram o Internet Explorer e o MSN Explorer. E o MSN Explorer parecia meio que uma resposta ao navegador da AOL, porque ele era todo cheio, tinha uma porrada de coisa. Você pensa num navegador moderno, pensa numa interface de Chrome, de Firefox, de Safari. Aí você pensa totalmente o inverso disso. Isso era o MSN Explorer, né? Porque ele tinha uma barra em cima gigante com uns ícones enormes pra mostrar a quantidade de e-mails novos no Hotmail e as pessoas online no seu MSN Messenger, né? E tinha uma barra lateral gigante também com link pra mapa, calendário, que eu não lembro se funcionava porque acho que eu nunca usei. Acho que tinha até um Windows Media Player integrado naquele negócio.
Cara, era tipo entrar na capa de um portal, só que eles faziam um recortezinho no meio, e esse recortezinho era onde você ia navegar. E toda a parte em volta era um monte de informação da AOL. Era bizarro.
É, e o MSN, o navegador MSN, além de tudo isso que o Riga falou, ele era totalmente colorido. Era azul, vermelho, é totalmente diferente do Internet Explorer cinza com um azulzinho do botão, né?
Eu cheguei a brincar com o Netscape na época da escola, eu acho que em 99, quando foi meu primeiro contato com a internet, cheguei a brincar com o Netscape lá, mas foi mais Internet Explorer mesmo. Mas na época do Firefox, eu lembro que eu usei um tempinho o Firefox e eu já migrei para outro navegador chamado Chameleon, que era baseado no Firefox, né, código aberto, porém falavam que era bem mais leve. Mas assim, a gente acreditava no que falavam nos fóruns, né, não tinha tanta informação como tem hoje, com testes e tudo mais, assim.
Eu cheguei a usar o Chameleon por um tempo, mas eu não fiquei muito tempo. Ele parecia, de fato, um pouco mais rápido que o Firefox, mas aí a gente tem muito placebo, né? Porque naquela época, acho que o Opera é o mais rápido que tem, porque você vê, e na verdade, o Opera fazia uns esquemas que faziam, de fato, ele parecer mais rápido. Por exemplo, quando você botava dito o nome, o endereço do site, dá um enter. Aí ele tinha duas barrinhas de progresso, né? Porque tinha barrinha lá do número, da porcentagem da página que carregou, e o número de imagens e objetos que carregou. E essa barrinha de imagens e objetos ia super rápido, assim. É tipo, imagem 193 de 222, assim. Ia muito rápido. E aparecia que, nossa, o Opera é realmente... Tanto que tinha gente que pagava pelo Opera, inclusive, né? Ele não era gratuito, ele tinha uma versão gratuita com anúncios, e se você quisesse tirar os anúncios, você tinha que pagar. Então...
Eu tô pensando aqui no peso de uma página que tem 222 imagens.
É, depende do tamanho da imagem, né?
hoje, né?
Caraca. É que antigamente era tudo ícone pra todo lado, né? Menu.
É, e o Opera, ele também tinha um acelerador de conexão que era meio que uma VPN, não era? Que ele carregava em um servidor a página e te mandava tudo meio que comprimido pra você descomprimir e colocar dentro do computador. Não tinha isso?
Isso, proxy, né? Mas ele fazia isso, em background ele carregava essa página, ele fazia, colocava em cache, porque se outra pessoa fosse acessar aquele mesmo site naquele momento, ele já dava a versão comprimida que já foi processada, entendeu? Então ficava mais rápido de você ver aquela página, porque já estava em cache.
Verdade. Em meados de 2006 também, 2007, o Google também lançou essa versão desse tipo de aplicação, que era um aplicativo separado, na verdade, chamava Google Internet Accelerator, ou Acceleration, acho que é Accelerator, né?
Era Google Web Accelerator.
Web Accelerator, olha ali. E basicamente passava pelos servidores do Google, onde ele fazia cache, comprimia e depois ele mandava para o seu navegador. E hoje ele faz um pouquinho disso também no Android, né?
É, o Android nativamente tem um economizador de dados, que ele chama.
Inclusive, essa ferramenta do Google passou por umas polêmicas, né? Porque tinha uma função que ele tentava adivinhar qual página você ia carregar da próxima vez. Ele já baixava essa página. Isso dava alguns problemas. Por quê? O sistema de estatística de um site de audiência contava mais por causa disso. E segundo, né, aumentava o consumo de tráfego da pessoa e também do servidor. Então, acho que o Google não usou muito tempo essa ferramenta.
É, mas a própria navegação já era um problema, porque nos logs você não conseguia ver, de fato, de onde aquela pessoa tá vindo, né? Era sempre um servidor do Google. Então, você não sabia a referência dela, porque como ela passava pelo proxy, você não sabia se ela veio de busca orgânica ou se ela veio a partir de um link de um e-mail, de uma rede social.
Certeza que isso impactava direto nas estatísticas. E não só isso, qualquer análise de usabilidade do site ia pro ralo, assim, porque é complicado. Agora, tem um outro navegador bem mais recente, mas também ele é baseado no Chrome, e ele é mais focado em power user, assim, gente que gosta de customizar tudo, que é o Vivaldi. Vocês já usaram o Vivaldi?
Não.
Olha, assim, pra ser sincero, acho que desde 2013, 2014, eu não mudo de navegador, assim, do tipo, nossa, eu realmente quero testar esse navegador, deve ser super legal, esse recurso, eu tô bem, assim, sabe?
Tá funcionando bem.
Antes eu realmente, nossa, mas esse navegador Flock aqui é legal,
Flock,
né? Porque tem um navegador social, parece interessante a proposta, vou instalar. Hoje em dia sei lá, os dissidentes do Opera lançaram um navegador. Ah, da hora, vamos noticiar isso aqui, foda-se. Mas eu não tô realmente interessado.
Mas, gente, o Flock é da hora, ele integra no seu Flickr, você consegue subir foto
vários
automático.
Flex Flocks.
integra no seu Flickr, e você pode postar direto no Flocker.
No Flogão.
Tá, fica aí, tem várias dicas de nome pra você criar um novo serviço.
A última troca de navegador que eu fiz foi no smartphone, né, que eu insistia em usar o Chrome no iOS, e eu não sei qual conversa a gente tava tendo no TecnoChat um dia, e eu citei, né, do Chrome e tal, e aí acho que foi o Lucas Braga que falou: Mobilão, sério que você usa Chrome no iOS? Você deve ser a única pessoa que eu conheço no mundo que usa Chrome no iOS. Mas eu usava pela integração, né, de favoritos e de login e tudo mais. Depois eu comecei a usar o OnePassword, isso deve ter sido pra 2013, por aí, e aí eu abandonei de vez, aí eu só uso Safari no smartphone mesmo. E a vantagem também é que as novas versões do Mac tem a função de você compartilhar, o AirDrop, né? Então você consegue compartilhar link entre o Mac e o iPhone. Se eu abro, por exemplo, o Safari no iPhone e eu tô em qualquer página, já aparece na dock aqui no Mac um link do Chrome, um ícone do Chrome. Eu clico nesse ícone, ele abre a URL que eu tô no smartphone no Chrome no Mac.
Chrome ou Safari? É Chrome ou Safari que você falou que abre o Safari no iOS e depois abre o link no Chrome do computador.
Eu não tô entendendo o que tá acontecendo.
tô perdido. Não.
É engraçado agora que você comentou isso, cara, porque no meu iPhone eu uso o Safari mesmo e no Android eu uso o Chrome. E pra mim, meio que não faz tanta diferença pra mim no dia a dia. Não teve nenhum dia que eu tava usando um ou outro navegador e eu senti falta dos recursos do oposto, assim, tipo, enquanto eu tava no Safari, sentindo falta de alguma coisa do Chrome ou vice-versa.
Então, pra lidar com a questão dos favoritos, o que eu fiz é que agora eu deixo 200 abas abertas no Safari, no iOS. Então, eu não preciso mais de favoritos, sabe?
Que nojo, cara.
O que eu posso fazer?
Quando a gente publica alguma coisa sobre um navegador novo, eu acho que tem um certo número de gente que diz que, poxa, eu sou dependente do Chrome por causa dessa sincronização de favoritos, de histórico, de não sei um monte de coisa,
né? É o meu caso.
Peraí. Eu sou dependente do Chrome, parece muito alguém que tá falando de droga, né, cara?
A tecnologia, no geral, é isso, né? O usuário, dependente.
É, não deixa de ser.
Eu sou bem assim, no Mac eu uso, posso usar Chrome, às vezes eu tô usando Safari, aí no iOS é sempre o Safari, porque dá preguiça de instalar outro navegador sabendo que outro navegador vai ter um desempenho pior que o Safari, então nem me preocupo. Em Android, geralmente eu acabo usando Chrome, mas quando é Samsung, eu uso o navegador da Samsung mesmo, porque ele é bom, ele funciona e tem vários atalhos que ajudam no meu dia a dia, tem modo noturno, aliás, isso é um recurso que o Chrome deveria adotar, mas... Tem muita gente que depende dessa sincronização. Por que será que eu não dependo? Porque, sei lá, acho que faz tanto tempo que eu uso as mesmas coisas em todos os sistemas que, mesmo não tendo a sincronização, acho que o histórico e os favoritos são mais ou menos os mesmos em todos eles, né? Eles acabam migrando de uma instalação pra outra, pra outra, pra outra.
É, comigo tem ainda, além do que você falou, que vocês falaram, ainda tem a parte das senhas. Então, se o Chrome no celular, o Chrome num tablet, ele puxa as senhas salvas do computador também. Então tem esse extra pra mim.
É, mas como eu uso o gerenciador de senhas, acaba... É o 1Password também. Ele funciona em qualquer navegador, né?
Então, aí você substitui essa necessidade, né?
Sim.
Então, mas a gente tá falando, por exemplo, de todos os navegadores que a gente usa, a gente falou sobre meio que ter uma preguiça de testar navegadores alternativos e que o que a gente tem hoje já meio que satisfaz o que a gente precisa. Vocês acham que esse é o principal motivo do Edge não tá indo pra frente? Ou vocês acham que a Microsoft tá tendo dificuldade de fazer o Edge voltar a ser um navegador relevante, ou a nova versão do Internet Explorer ser uma versão relevante de volta no mercado, porque já existe um ranço contra esse produto por tudo que a Microsoft fez com seu navegador?
Eu acho que é mais um histórico do que era o Internet Explorer, porque todas as vezes, eu de vez em quando eu uso o Edge, né? Eu tenho o Windows 10 e eu uso o Edge. Cara, toda vez que eu abro ele, eu vejo que ele é rápido, ele é leve e funciona muito bem. Tem a navegação em aba, só falta uma outra extensão que tem lá no Chrome que eu uso, uma coisa assim. Só que em desempenho, ele tende a ser até melhor. É meio que o Safari do Mac, que é mais rápido, mais ágil. Então, eu acabo voltando pro Chrome não usando o Edge, pelo que a gente já falou várias vezes aqui. Sincronia de coisas, de senhas, de histórico, de tudo, né?
A Microsoft tenta promover o Edge, né? Ela faz aqueles comparativos de bateria. Então, bota um vídeo, sei lá, rodando no Edge, e aí o Chrome, né, acaba em 3 horas, acaba com a bateria, o Firefox dura um pouco mais e o Edge fica, sei lá, 12 horas tocando o vídeo e ainda não acabou a bateria do Surface deles. Mas eu acho que, né, é um problema porque eu acho que no desktop tem menos usuários novos de desktop, certo? Então Sim. As pessoas já estão acostumadas, da maioria dos usuários de desktop já estão... Tem as escolhas deles. E essas pessoas migraram pro Chrome ao longo dos últimos anos. E as pessoas novas, sei lá quantas pessoas novas de desktop a gente tem a cada ano, elas acabam também sendo influenciadas por pessoas que... Pô, por que você usa Chrome? É, porque sim, porque funciona, isso aí, a pessoa vai lá e instala o Chrome também. Então acho que viram, sabe, quando vira um negócio automático e é uma popularidade pela popularidade, você não entende muito bem por que aquela coisa é popular ainda.
Isso porque, é um mercado, já é um mercado estabelecido, né? É uma coisa que, tipo assim, quando é uma tecnologia nova, existe uma corrida pra ver quem que vai lançar os melhores recursos, quem que vai lançar uma killer feature, uma coisa que o outro não tem, que muita gente precisa e vai mudar completamente a sua vida. Agora a gente tá num ponto onde já tá todo mundo estabelecido, todos têm tecnologia de ponta, então hoje esse ano é o Safari que é melhor, ano que vem é o Chrome que é melhor, então cada um faz a sua apresentação e fala, né, que o meu é o mais rápido, agora a Microsoft tá batendo nisso. Mas cara, já não tem mais um apelo pra você trocar de navegador, ainda mais nessa situação que a gente tá, que a gente, o smartphone é o centro de tudo, né, o computador é uma coisa que você pega pra usar às vezes, pra fazer um trabalho de faculdade, alguma coisa assim. Então, é muito difícil um browser chegar e desbancar os outros agora que que não tem nada de novo, sabe? Todos já estão estabelecidos, já funcionam bem.
E somado a isso aí, cara, tem uma outra coisa que eu acho que é um agravante, que é que o marketing da Microsoft, ou o argumento que a Microsoft está usando para mostrar que o Edge, ele é um navegador que as pessoas deveriam migrar, primeiro que não tem essas killer features que você comentou agora, não tem nenhum um motivo que possa fazer as pessoas falarem, meu, eu preciso disso agora. E aí o argumento que a Microsoft está usando é que ele, por exemplo, economiza mais bateria. E aí você vai ver a metodologia, o chato da metodologia de novo, desculpa gente, mas você vai ver a metodologia da Microsoft, ela utilizou os navegadores diferentes em computadores diferentes, por exemplo. Isso já é uma puta red flag, porque se você pegar o mesmo computador, aliás, se você pegar três computadores diferentes e colocar o mesmo navegador rodando a mesma aplicação, esses computadores eles vão desligar em tempos diferentes. Isso não significa necessariamente que o navegador é mais rápido, a gente tá rodando o mesmo navegador. E os computadores eles desligaram em tempos diferentes. E aí quando você replica a metodologia da própria Microsoft, os resultados não batem com o que ela apresentou também. Então, o Edge, ele não necessariamente é o navegador que vai te dar mais bateria. Ele também não é o pior de todos. Normalmente ele fica um pouco, para a maioria das coisas, para a maioria do que você, das coisas que você testa entre ele e o Chrome, ele fica bem próximo do Chrome. Ele gasta um pouco mais de bateria que o Chrome, mas ele é tão rápido, mais ou menos, quanto o Chrome para a maioria dos sites que a gente testa online. E isso acaba meio que depondo contra a Microsoft, no meu modo de ver. Obviamente não é a maioria das pessoas que vai atrás desse tipo de informação. Mas quando você vai e você compara para ver, bom, beleza, vai, deixa eu ver o que a Microsoft tá falando aqui, deixa eu ver se é verdade. E você vai e tenta replicar aquilo, não é. Então, isso me incomoda um pouco. Porque no fundo, se você for ver, se você comparar, por exemplo, o Edge com as outras versões de navegadores que a Microsoft já lançou, ele é muito melhor. E hoje, se não existisse um Chrome, ele seria uma opção plausível. O problema é que, né, não só ele ele não tem um diferencial completamente que faz dele algo absolutamente necessário, como a forma como ele está sendo apresentado não é tão verídica assim, entendeu?
É que eu acho que em pleno 2018, para você ter uma mudança que vá impactar todo mundo, só se a internet mudar completamente, né? E aí é uma discussão para futuro de internet, não exatamente para recurso de navegação, né? Mas enfim, como o Chrome chegou, o Firefox chegou numa época onde os navegadores estavam preparados para páginas em tabela e páginas com texto e no máximo imagem, e havia necessidade de navegadores que suportavam JavaScript, então o Firefox e o Chrome atenderam, né, essa demanda. Agora, hoje em dia, só se alguma coisa mudar completamente e todo mundo ficar parado no tempo. Só que eu não vejo isso acontecendo, porque o Google sabe da importância da internet, afinal o negócio dele é a internet, não é o Chrome, é a internet, e o Chrome é uma janela para ele garantir que os serviços dele funcionem corretamente em todos os dispositivos. E ele está conseguindo isso, porque ele domina o market share tanto de desktop, com instalação do Chrome, quanto no mobile, onde o Android tem o seu Google Chrome também.
E mais do que ser um produto, né, importante para o Google, ele é essencial para as fontes de financiamento do Google, né, que são majoritariamente anúncios. Então imagina que, por exemplo, o Firefox está dando a louca, né, a Mozilla está, a gente é contra rastreamento na web e a gente vai bloquear essas porra toda, né.
É, um bom ponto.
Imagina se o Firefox fosse o navegador dominante hoje no lugar do Chrome, né, com 60% de mercado. As coisas seriam péssimas para o Google, né, porque a partir do momento que o Firefox vai lá e bloqueia, nova versão do Firefox, tá tudo bloqueado. A receita do Google cai drasticamente. E o Google faz um negócio meio controlado no Chrome. Eles falam assim, a gente vai bloquear esses anúncios aqui que estão atrapalhando a experiência do usuário, né? Porque a gente não acha isso legal, etc. E eles não vão bloquear os anúncios do Google, né? Então isso acaba garantindo o financiamento do Google. É um produto muito estratégico para a empresa.
Então, e não é que eles não vão bloquear porque eles não se importam com você. Na verdade, eles não vão bloquear porque, pô, quantos bilhões de dólares o mercado de publicidade movimenta? E é benéfico, né? Quando você usa corretamente, é benéfico. São muitos sites que você consegue acessar e ler o jornalismo lá digital de graça por conta da publicidade, o Tecnoblog, inclusive, né? A gente raramente faz uma publicidade aqui no Tecnocast, por exemplo, porque a gente vive da publicidade textual, né? Os banners e tudo mais lá do site, enfim, outras campanhas que o Tecnoblog também acaba fazendo. Então, isso é positivo para a web quando você usa com parcimônia, como diria aí André Fogaça. E eu acho que assim...
É bom ter um jargão velho.
É, tem até uma... O Chrome lançou, né? O Google se aliou aí uma organização... Como é que chama? Better Ads...
Acho que era uma coalizão para melhores anúncios na internet.
Isso.
Seria a tradução.
É uma coalizão que tem umas regras lá, e uma das regras, por exemplo, é que não pode ocupar mais do que 35% da tela do campo de visão do usuário os anúncios, né? Então, ele ainda não começou a fazer essas análises dentro do Chrome, mas vai fazer, e os sites que estiverem ocupando, enchendo a sua cara de anúncio, o Google vai bloquear no sistema de busca, vai bloquear no Chrome, então esses sites vão ser penalizados. E o que ele está fazendo, por exemplo, as novas versões do Chrome, eles estão testando uma técnica chamada lazy loading. Então, quando você acessar uma página, se o site tiver muito banner no HTML todo, não vai entupir tanto a sua conexão, porque ele só vai carregar o que está dentro do seu viewport. E o que está lá embaixo, o próprio browser vai deixar para carregar depois. Então, isso de certa forma, não só faz você economizar banda de navegação, como também melhora a qualidade da exibição de anúncios pro anunciante, né? O anunciante acaba pagando mais caro por aquele view, porque ele tem a garantia de que alguém viu o banner. O banner só foi carregado quando você rolou a tela e visualizou aquele banner. As chances de você clicar no banner também são maiores. Isso impede sites que ficam, por exemplo, dando refresh em banner adoidado para tentar ganhar mais dinheiro. Então, assim, existem técnicas para você melhorar o mercado e uma solução radical, que é bloquear tudo, acaba não sendo benéfica pro ecossistema.
Mas então, isso é tudo muito legal, mas antigamente as coisas não eram tão bem assim para um lado de imagens ou algo do tipo. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro navegador do mundo foi feito por Tim Berners-Lee, que é o pai da própria... eu me lembro muito assim da minha infância falar isso, rede mundial de computadores, né, que é o World Wide Web. E o curioso que a gente, né, ficou meio, ué, que estranho, que falta de originalidade é essa, o navegador se chamava World Wide Web. Seria a mesma coisa que assim, o cara que inventou o elevador chamou o elevador de marca elevador.
Eu ia falar Gillette, né, mas na verdade a gente que fala errado.
Lâmina de barbear.
O cotonete.
Perfeito, se a Gillette tivesse nome em vez de Gillette, de lâmina de barbear.
Ele precisava de algum lugar pra testar o que ele tava fazendo, né, cara? E aí ele acabou...
e como acho que não era um produto, ele só deu o nome do que era o negócio, né? Deve ser isso, realmente.
Acho que ele nem tinha se ligado ainda que outras pessoas, outras empresas poderiam fazer as suas versões, né, de navegador.
E o primeiro, o Internet Explorer, ele apareceu lá em 95. Esse World Wide Web veio 5 anos antes. Então, era em 1990, eu acredito que todos, ou maioria de vocês, não usava internet, né? Não usava um computador. A gente ralava o joelho na rua. E o que chamou atenção quando a gente deu uma olhada nesse World Wide Web, esse navegador, é que os seguintes dele, que foram Midas www e Links, não suportavam imagens, não era texto, era literalmente você abrir um livro que seria a internet, sem livro, sem figurinha, por favor, sem foto. E o World Wide Web, que veio 2 anos antes, ele tinha suporte a imagens. A imagem que a gente tem dele é de um mapa ali da França, então, além de texto, imagem também.
Olha que avançado.
Isso é bizarro, né, cara? Porque a concepção do www já era toda aquela parte de hypertext markup e tal. Não era só para texto. Ele foi concebido para conter imagem, vídeo, até áudio, né, cara?
É porque o www estava muito à frente do seu tempo, né? Porque no começo da década de 90 lá, ok, a gente já tinha versões de Windows, mas interface gráfica não era aquela coisa mais popular do mundo. Então tinha muita coisa baseada em texto, né? Então o Links era um grande símbolo disso, inclusive funciona até hoje. Se você quiser instalar aí no seu computador, funciona. Você vai ver uma internet bem leve, inclusive.
Acho que o foco de não ter imagem não era nem na capacidade de não fazer imagem. Era no tempo que você ia levar pra carregar aquilo ali, né? Não sei se vocês se lembram, mas na nossa época de internet discada, que o ápice da molecada era ter um modem de 56kbps, era se você ver aquela imagem carregando de, sei lá, de milímetro em milímetro, até você descobrir que a foto que você tá vendo não é bem o que você esperava.
Ou era.
Opa! Vou contar uma história pra vocês, peraí. Quando eu tava no curso técnico, eu tinha um cara que estava comigo lá, e ele tava falando, pô, eu não gosto muito dessa internet discada, minha internet discada é ruim e tal. E aí, ele tava falando, olha as ideias. Porque pra mim, toda vez que eu tenho que baixar uma imagem, ele fica subindo degrau a degrau da escada. Aí eu, hã? Ele falou, é da internet de escada. Aí eu, não, cara, não é de escada. Ele achava que porque a imagem carregava passo a passo, cada um era um degrau da escada da internet de escada.
É uma animação do próprio serviço.
Exato, olha as ideias, cara.
Gente, o que eu lembro... Ah, não vou contar essa história aqui, velho.
Você já começou.
Não, adolescente na internet, o que é a primeira coisa que você faz?
Eu falei imagem no nome meio genérico aí.
Mas naquela época era mais inocente, assim, era tipo foto
não
de...
Não era.
Não, era tipo foto de promoção de artista, assim, era foto normal. Eu tô sendo sincero.
Você olhava aquele álbum do Bad Religion, que tinha o pessoal mais sem roupa.
Não, eu lembro que era uma foto da Cristina Aguilera, mas foto que tem no encarte de álbum, alguma coisa assim. Porque eu fui ver e aí, tipo assim, ela carrega... Tô até engasgando aqui.
Mabilão, cara, não mente pra gente, velho.
Carrega o buffer.
Ele carregava, o JPEG carregava linha por linha, né, na internet.
Agora, você imagina isso em 1990, quando a WWW tava nascendo. Então, imagina a velocidade pra carregar o mapa da sua cidade. Você põe pra carregar, toma um café, depois você volta. Acho que é justamente por isso que não tinha esse empenho pra imagem, porque seria tão lento e trabalhoso, que qual vantagem seria?
A frustração é a imagem travar bem na hora de chegar no lugar que você queria ver, entendeu?
No mapa ali dos Países
Baixos. Você queria ver... Paris, queria ver Paris.
A gente, só para dar uma noção de linha do tempo aí, a gente tá falando, por exemplo, do World Wide Web foi criada em 89, aí o Tim Berners-Lee, ele criou esse navegador para testar as coisas dele lá dentro do CERN, na Suíça, em 90, e eu acho que o que aconteceu é que, por exemplo, ele tava só testando coisas entre servidores lá dentro do CERN, então ele usava o protocolo que ele criou para tentar transferir essas informações de um servidor para o outro. E, cara, devia ser rápido, porque, né, era um servidor conectado diretamente no outro. E aí, quando eles foram...
P2P, né?
Exato. Aí, quando eles foram criar algo que fosse ser utilizado pelo público mesmo na internet discada, né, ou BBS, que seja, eles perceberam que, cara, não dá pra ficar utilizando imagem desse jeito. Por mais que essa molecada queira ver foto da Cristina Aguilera, não vai rolar, entendeu? A gente comentou agora há pouco que o Google, ele sabe que ele precisa comandar as mudanças para ele continuar sendo relevante, porque ele precisa que as pessoas continuem usando os seus navegadores ou que o seu navegador seja o primeiro a seguir as mudanças que estão acontecendo. Vocês acham que essa mudança que está vindo em relação à URL é uma tentativa do Google de guiar essas mudanças para continuar sendo relevante, ou vocês acham que, na verdade, não, isso é aleatório e realmente vai ser útil para a gente que usa a internet?
Essa discussão de URLs me lembra sempre aquela história de o fim da web, né? Já fizemos até um Tecnocast sobre isso. Quando lançaram os smartphones com aplicativos, nossa, é o fim da web, vai acabar a internet. E aí, quando vieram os chatbots, nossa, vai acabar a internet, que você vai pedir pizza pelo Messenger, blá, 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 blá. Então, sempre que vem uma coisa dessas, de mexer na URL, de mexer na liberdade, que é o modelo da internet, né? Vem isso na cabeça, né? Porque, ainda mais uma empresa que domina o mercado, né? Dependendo da mudança que ela faz, realmente pode ter grandes impactos. Mas a gente não tem muita informação do que o Google vai fazer, né? O rumor é o Google quer acabar com as URLs da forma que a gente conhece hoje. E o motivo, a motivação disso tudo é que as pessoas não entendem as URLs. Aquele HTTPS, cadeadinho verde, aquele UTM source, Twitter, Facebook, um monte de string que aparece na URL. Então, para o usuário comum, para a gente isso é péssimo, para o usuário comum, você imagina a confusão, né? Isso facilita também ataques de phishing, de criminosos tentando se passar pelos sites originais, né, pra tentar roubar dados e tal. Então, dependendo do que eles forem fazer, eles falam em não sabemos para quem vamos mostrar, em quais situações vamos mostrar a URL. Então, dependendo de como for feito, pode ser que seja bom, mas é difícil opinar, né, eles não falaram ainda como vai ser isso.
Mas se a gente for pensar, por exemplo, do lado mais radical possível, sei lá, não existe mais URL. Sei lá como você vai acessar um site, né? Consultando no Google.
Eu imagino, então... eu imagino um Facebook da vida no aplicativo do smartphone. Você não tá vendo URLs ali, mas de certa forma é uma URL que tá por trás, né?
É, você precisa de uma URL para alimentar o Facebook, né, com as coisas externas.
É, não, eu digo a navegação interna do aplicativo do Facebook, de abrir uma página aqui, outra página ali, entendeu? E, de certa forma, é isso. Agora, um caminho que pode ser seguido também é os favoritos virarem aplicativos, entre aspas, né? Você entra no site e é como se fosse um aplicativo, você vai navegando nos links, o Chrome não exibe a URL para você, mas se você quiser compartilhar aquela página com alguém, você copia por um botão de compartilhamento, como é no smartphone, por exemplo.
Ou a ferramenta de compartilhar do próprio navegador, né?
É. Agora, o que o Chrome precisaria fazer seria criar critérios para você autenticar os sites, né? Seja através dos de meta tags no header do site, ou você comprar, o dono do website comprar mais alguma licença, tipo um certificado, né, que comprove que Casas Bahia é Casas Bahia, sei lá, uma loja é uma loja, sabe? O Tecnoblog é o Tecnoblog, né? Pra outra pessoa não tentar se passar pelo Tecnoblog. E aí o browser exibe o logo do Tecnoblog no lugar da barra de ferramentas, enfim, alguma coisa assim. Seria uma espécie de um aplicativo, né? Lá por trás ainda existem as URLs. A web ainda é livre, tem os padrões HTML e tal, mas a navegação oculta a URL para as pessoas não ficarem confusas.
Eu acho que se isso vier atrelado a aumentar a segurança como eles estão falando, eu acho que é bem-vindo e eu acho que vai ser benéfico. A gente ainda não sabe exatamente como isso vai acontecer. Eu fico pensando aqui que, sim, igual o Mobilão comentou agora, da forma como ele descreveu, é possível que seja feito, a gente não precisaria ter acesso direto à URL. E uma coisa que eu queria comentar a respeito é que eu estava lendo alguns dos comentários no post até do Tecnoblog sobre isso, algumas pessoas falando que, pô, não, tá errado ficar alterando, não tem que tirar a URL, porque o usuário tem que se adaptar à URL, a pessoa é burra e não sabe usar a internet. Eu acho assim, usabilidade classe 101 de internet é que a tecnologia se adapta ao ser humano, não é o ser humano que se adapta à tecnologia. Isso desde sempre é assim, a gente só evoluiu para chegar até onde a gente está hoje, com sistemas muito mais amigáveis ou user-friendly, né? A gente só conseguiu chegar nesse ponto porque a tecnologia se adaptou ao ser humano. Não adianta você querer forçar ou treinar a população mundial para se defender em relação a isso, porque não vai ser assim que a gente vai conseguir resolver um problema de segurança. Eu acho que a gente pode usar a tecnologia para tentar fechar esses furos, entendeu?
Eu só fico com receio de que existe essa possibilidade, alguém vai lá e diz que a URL certa, você tá no site certo, você tá no Tecnoblog correto, você não tá num outro Tecnoblog fake aí, alguma coisa. Se isso acabar transformando em um monopólio, né? Então, um regulador diz que é verdade, mas com que interesse? Quem é esse regulador? Entendeu?
Não, se isso for feito, vai ter que ser feito de braço dados com todos os navegadores, sim, não só.
Padronizado.
Google, não Google sozinho, Google, Microsoft, sei lá, Mozilla, todo mundo junto.
Mas eu confio, sei lá, porque assim, ele tem que fazer de uma forma que seja boa. O Google não sobrevive sem a internet aberta. O Google é busca, né, gente? Então, se os sites morrerem, o Google morre junto. Não faz sentido ter Google. Então, ele tem que fazer de uma forma boa. E um bom exemplo disso é o padrão AMP, né? Eu, como dono de um site, posso afirmar que muito bem feito. Ele limita bastante o uso ali, né? Você não consegue ficar colocando JavaScript, coisa externa e tal. Mas existe uma padronização e existe uma comunidade bem envolvida, lançando atualizações e tal. E a velocidade de carregamento muito superior do que qualquer outro formato, sabe? Ou comparável ao Facebook Instant, por exemplo. Então, eu confio que dá pra fazer uma coisa boa, assim.
Eu tô com o Mobilon nisso aí, eu acho que é possível ser feito, eu confio no trabalho que eles vêm fazendo. Eu acho que tem como ser feito de uma forma onde todos os navegadores possam fazer uso dessa tecnologia. A minha única preocupação é a seguinte: a internet ela foi feita na base de hypertext, né? Então, tipo, eu tenho um link que liga para outro link, que liga para outro link e tal. Então, imagina que eu tenho um site e ele tem alguns links lá que eu coloquei manualmente, e ele tá apontando para uma ferramenta, um site externo. Então, da onde eu tiraria esse link? Se eu tô programando meu site novo, eu quero colocar o link do, não facebook.com, sei lá, quero colocar o link do Tecnoblog. Eu não tenho o link do Tecnoblog, eu tô falando 20 anos no futuro, eu não tenho o link do Tecnoblog, porque eu sempre acesso o Tecnoblog pelo botãozinho que eu aperto. Como eu coloco um link no meu site pro Tecnoblog? Eu acho que essa é outra coisa que tem que ser pensada também, porque pode quebrar um monte de link na internet.
É que eu acho que a ideia não é matar os links, né? A ideia seria não exibir a URL.
Então, mas imagina o seguinte, eu acabei de entrar num site, eu achei ele muito legal, o site é o Tecnoblog, adorei, eles falam sobre tecnologia, eu quero muito colocar isso no meu blog, certo? Eu quero colocar isso na minha ferramenta. Eu não tenho acesso ao URL do Tecnoblog. Onde na minha ferramenta eu vou fazer a busca pelo Tecnoblog para que no meu site eu tenha um link para o Tecnoblog, entendeu?
Então, no Facebook, quando você está navegando, e aí você entra numa fanpage, por exemplo, e aí você quer compartilhar aquela fanpage com um grupo do WhatsApp, o que você faz?
Não, beleza, mas lá dentro do banco de dados já existe um link para aquela fanpage. Eu tô falando, por exemplo, no meu site, eu não tenho nenhum vínculo com o Tecnoblog no meu site, mas eu quero colocar um link, entendeu, pro Tecnoblog.
A ideia é essa, porque o Chrome, a URL tá lá atrás dele, ela funciona ainda. O Chrome só não exibe para você, então você teria um botão no Chrome que você clica e dá copiar a URL. Você só não vê
esquema, é o mesmo esquema do Facebook, né? Que você pode fazer o que você quiser. Você pode compartilhar, você pode curtir, você pode fazer um monte de coisa. Mas você não sabe exatamente qual que é a URL, especialmente se você não clicar, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, sei lá, supondo que você pudesse ativar um super modo de desenvolvedor no Chrome, talvez ele mostrasse a URL.
É, sim, pra você depurar as paradas e tal. Mas assim, vamos imaginar da seguinte forma. O Chrome seria um grande Facebook. As fanpages seriam os sites. A diferença é que a gente não está todo mundo dentro dos servidores do Google, dentro da plataforma proprietária do Google. Existem os padrões web para os quais o Google contribui, mas você é livre, seu site está no seu servidor, continua sendo de forma democrática, mas o Chrome, os navegadores no geral, viram um grande aplicativo do Facebook, entendeu? A navegação é padronizada, você segue esses padrões para o seu site não quebrar dentro dos navegadores, você não vê as URLs quando você está navegando no modo normal, mas os links estão lá ainda, eles funcionam. Assim como no aplicativo do Facebook, deve ter link rolando em background lá, sei lá.
E se você precisar, você entra no menu de compartilhar e pegar a URL do site, alguma coisa assim.
No menu hambúrguer ou nos três pontinhos ali.
Ou alguma coisa como o Google Maps faz, você embeda o Tecnoblog dentro do seu site. Não, sei lá, você clicou, ele manda pro clipboard o que você quer, você dá um Ctrl V lá e é isso aí.
Ah, é sim. É. Você não vê a URL.
Você
vai ver quando você deu Ctrl V, mas a ideia é que você, quando deu Ctrl V, ele embeda automaticamente e visualmente você não viu isso.
É. E tem um outro ponto aí que é, por exemplo, alguns sites eles usam a URL para coletar parâmetros do que vai ser feito dentro da ferramenta. Por exemplo, você pode colocar na URL em si um parâmetro para o ID do registro que você quer acessar, daquele usuário, qualquer coisa assim, ou para exibir uma mensagem de alerta, uma mensagem de erro, você pode passar isso para a própria URL. Eu acho que isso vai continuar acontecendo em background, ele só não vai ser exibido, né?
Sim,
exatamente, como já acontece dentro de um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS. Mas sendo o Chrome uma grande rede social, por exemplo, supondo que, sei lá, não tem mais URL na barra de endereços do Chrome, talvez isso acabe fechando um pouco a internet e isso aumenta a participação do Chrome, porque ele já é o mais usado, então ele tem que funcionar, as coisas têm que funcionar no Chrome de qualquer forma, o Chrome vai aumentar, vai chegar a 90% de participação do mercado, a União Europeia vai reclamar, o Google vai tomar uma multa trilionária.
Alguém segura Paulo Riga.
Estaremos aqui há 10 anos todos tristes por causa disso. Então,
usando Internet Explorer.
Nossa. Viva as URLs!
Não muda nada, né? Porque se for um padrão, vai funcionar da mesma forma em todos os navegadores. Não muda nada. a grande rede social, na verdade, são todos nós, a internet é aberta, ela é a grande rede social. A diferença é que a janela para ela, independente de qual navegador você está usando, vai se parecer mais com um aplicativo de rede social, né? Sem as coisas esquisitas. Nessa atualização, o Alecrim até apontou isso no artigo dele, nessa última atualização que saiu essa semana, você já não vê mais o HTTP, HTTPS, até para a versão móvel, que tem muito site que ainda coloca M, ponto, o endereço do site, ele já oculta também esse M. Antes ficava aquele verdinho, né, o cadeado verde, um nome grande, autenticado e tal. Agora fica só o cadeadinho cinza no canto. Então ele já está simplificando a interface para não confundir o usuário. Tem muito golpe de phishing que colocava o certificado SSL e a galera achava que, nossa, porque tem o cadeadinho eu tô seguro. E na verdade o cadeadinho só significa que a sua comunicação com o servidor tá encriptada. Mas quem tá lá do outro lado te ouvindo, pedindo seus dados, pode ser da mesma forma um criminoso, né? Então isso também confundia a cabeça do usuário leigo. Viu o cadeadinho verde, confiava. E, porra, qualquer um tem acesso ao cadeadinho, não muda nada, né? Então ele já tá fazendo essas mudanças visuais e tal. Eu acho que é mais uma forma de fazer a internet ficar mais segura, mais usável, mais acessível para o usuário comum, né? Não é tanto uma coisa que vai alterar o funcionamento da web. Quer dizer, pelo menos nesse conceito que a gente está discutindo, né? Eu não acho que o Google vai fazer uma coisa que vai alterar muito a web nesse sentido, que vai prejudicar a web, pelo menos, né? Porque senão acaba prejudicando eles também.
Eu acho que o Google é do mal, vai subverter tudo isso aí pra virar um monopólio de verdade. E acabou a internet.
Vai subir um Megazord lá do outro lado.
Se você for falar de ser do mal, quem implementou na última atualização um bloqueador de rastreamento, né? E vai falar de implementar bloqueador de anúncio também é o Safari da Apple.
Verdade.
É isso que gera monopólio, na verdade.
Mas essa palavra de bloqueador de rastreamento, bloqueador de tralhas de coisas, ela já vem acontecendo meio que devagar em alguns navegadores, o Chrome inclusive, né? Um bloqueador nativo. O que a Apple fez foi meio que tomar as rédeas do tipo, já que é pra bloquear, eu vou falar publicamente que eu vou fazer isso.
Mas é que o Chrome, ele não bloqueia igual o Safari. O Chrome, ele ainda permite o rastreamento, né? O que ele faz é evitar más práticas. Eu falei agora há pouco, né? Quando o site tem muito banner, quando o banner fica dando refresh fora do seu viewport, enfim, esse tipo de coisa. Ele não permite anúncios ruins. Ainda anúncio tem que ter, mas se implementar direitinho não atrapalha ninguém. O Safari não, já foi mais rígido, né? Vamos bloquear, ninguém vai poder te rastrear. E aí diminui a qualidade do anúncio também, né? Porque até um certo limite o rastreamento é bom. Você sabe o que o usuário se interessa, você sabe o que você oferece de publicidade para ele. Diferente da TV, que você vê até hoje propaganda de fralda, e que diferença faz para mim propaganda de fralda? Eu poderia estar vendo propaganda de coisa que interessa para mim.
Aí tem uma teoria da bala mágica de jornalismo que a gente consegue explicar isso.
Como é que é?
Teoria da bala mágica em jornalismo. Você manda uma mensagem, todo mundo aceita, todo mundo, sabe, o maior possível de número de pessoas. E é basicamente isso, que é assim que funciona a TV hoje.
Ah, sim.
Ela não tem um retorno. A internet tem um retorno.
É.
Entendeu? É pra dizer, pô, joguei uma propaganda no Tecnoblog e ninguém gostou, ninguém aceitou. Então, quer dizer, ninguém clicou. Então, acho que eu errei na propaganda. Entendeu?
Sim.
A TV é tipo, joga lá. Se ninguém aceitar, tá lá.
TV é broadcast e internet é ping-pong, né?
E na verdade a tecnologia que a gente tem hoje na internet, de programática, você não joga nem a publicidade no site, no Tecnoblog. Você configura na rede para ela atingir o público-alvo específico que você configurou. Então, se você, Fogaça, acessa o Tecnoblog, o anunciante pode aparecer para você lá. Se você acessa um site de moda feminina, pode ser que aquele mesmo anunciante vai aparecer para você na moda feminina, né? Porque ele configurou que ele quer atingir o público, André Fogaça, sabe? Com o seu perfil, um cara que...
Onde quer que eu esteja, ele vai aparecer.
Então é mais assertivo ainda. Isso é ótimo para todo mundo, né? Ele consegue pagar mais no anúncio, a empresa
você
economiza.
Não vai receber a propaganda de fralda, né? A propaganda de, sei lá, do que você buscou, da guitarra com captação dupla, aí você vai receber isso.
Não, e o orçamento de publicidade é muito otimizado, porque você investe menos e tem um retorno maior. Você está atingindo quem você quer atingir.
E
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, quais são as suas histórias aí nesses anos de internet? Manda pra gente, o nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net. E se você quiser conversar com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@andreluiz com Z Fogaça
e @toadgeek.
Não esquece de compartilhar esse episódio com um amigo que ainda não conhece a mídia podcast. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
Tchau.
Tchau. Abraço.
Ah, deixa quieto.
Não stop recording.
E aí, galera, vocês usam o Google Chrome?
Que natural, Mobi.
Poxa vida.
Eu adorei essa introdução.
Eu uso Safari também.
Mac é melhor em tudo, né?
Safari no iPhone.
Até o Chrome da Apple é bom.
Agora a gente tem um site de cursos no Tecnoblog em parceria com a Alura.
Olha aí. Onde? Olha, fala Alura de novo, né? Parceria com a Alura.
Alura!
A última parte. Agora.
Agora a gente tem um site de cursos em parceria com a Alura.
Não, é que eu até falei por cima.
Você fala em cima da Alura? Não. É.
Não? Então vai, peraí.
Não, deixa eu continuar então.
O Barba vai recortar isso e vai zoar a gente no chat depois.
Com certeza. Não, deixa eu fazer a última frase. Vai.
Mas a gente não tem muita informação. O que que o Google é?
É, você falou, que Google?
Que Google?
Água, pera.
Deixa eu tentar soletrar o que o Mobilão falou, peraí. Que Google?
E era engraçado porque... Não era engraçado porra nenhuma. Vou começar.
E de dar 5 estrelinhas na iTunes Store pra jogar a divulgar.
A jogar a divulgar. Toma uma água, sei lá.
Acabei de tomar. Vamos lá. E também dá 5 estrelinhas na iTunes Store pra jogar de... A jogar
de... De novo! Não vai.
Eu tô quase falando, Riga, fala aí, dá 5 estrelinhas.
Escreve aí você lê, cara.
Vamos fazer em jogral, cada um faz uma parte.
E também dá 5 estrelinhas na iTunes.
Você tava indo certo, cara.
Agora já é.
Dá 5 estrelinhas na iTunes Stories pra jogar, divulgar.
Jogar, divulgar.
Meu Deus.
Oh, meu Deus, eu quero terminar isso aqui. Respira.
Deixa eu nos erros, porque as pessoas vão dar.
Caralho, eu consigo.
Desisto.